Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, amigo do campo. Olá, Valmir. Começa agora mais um Prosa Rural imperdível para você, ouvinte.
É, hoje nós temos um assunto bem interessante mesmo.
Sem dúvida, Valmir. Falar de abelha, ainda mais sem ferrão, é um assunto bem interessante.
Verdade. Vamos falar da espécie de abelha conhecida como Meliponínios.
Elas são responsáveis pela polinização de 30% da vegetação da Caatinga e do Pantanal e 90% da Mata Atlântica, Valmir.
E elas realmente são muito importantes para a natureza.
Além da importância delas para a polinização, elas ainda produzem mel, um alimento muito usado pela medicina popular.
Claro, e tem também o gel própolis, mistura de resina, que é a cera e barro usados pelas abelhas na construção de ninhos. O pólen e a cera, que são bastante comercializados pelos produtores rurais.
Essas espécies de abelhas ajudam na complementação da renda de muitos produtores do Nordeste, principalmente dos estados do Piauí e do Maranhão.
É verdade, e foi justamente nesses dois estados que a Embrapa Meio Norte observou que os produtores não usavam tecnologia adequada no manejo do mel para produzi-lo com mais qualidade.
Eles concluíram que a baixa taxa de sobrevivência das abelhas aos ataques de inimigos em épocas quentes e úmidas se dava justamente por esse problema.
E foi a partir daí que a Embrapa passou a oferecer aos criadores das abelhas sem ferrão cursos de capacitação e tecnologia para produzir mel de melhor qualidade.
E com essas medidas, os agricultores conseguiram aumentar em até 50% o valor da venda do produto.
Agora, vários municípios vizinhos estão interessados nessa tecnologia. Mas quem vai dar mais detalhes sobre isso é a pesquisadora Fábia Pereira, da Embrapa Meio Norte.
Vamos ouvir agora a prosa do nosso colega Fernando Sinimbu com a pesquisadora Fábia Pereira.
Um dedo de prosa.
Por que criar abelha sem ferrão, já que ela produz tão pouco?
Olha, essa é uma pergunta muito interessante. Quem cria realmente quer produzir. E essas abelhas, elas têm a vantagem de você poder estar trabalhando com elas na produção de mel, produção de própolis, gel própolis, o próprio enxame, a própria abelha. Muitos apicultores vendem essas abelhas. E o serviço de polinização, que também é usado para alugar para algumas culturas, para aumentar a produtividade dessas culturas. E todos esses produtos, eles têm um preço diferenciado dos preços que você pratica com aquela abelha com o ferrão, né? Que é a abelha africanizada, também chamada de abelha europeia. Além disso, ela, por ser uma abelha sem ferrão, a gente diz que é sem ferrão, mas não é sem ferrão. Ela tem ferrão, mas o ferrão é atrofiado, ela não consegue usar para ferroar. Então, além disso, como ela não ferroa, ela tem a vantagem de ser muito mais mansa, muito mais dócil e pessoas mais idosas poderem trabalhar com ela, crianças poderem trabalhar com ela sem nenhum problema. E, finalmente, um dos grandes motivos para a gente criá-la é a própria questão ambiental, para proteger essas abelhas. A gente sabe que com o desmatamento, muitas abelhas vêm chegando mesmo à extinção. Cada produtor deve procurar as espécies de abelha que tem em sua região. Não adianta um produtor trazer uma abelha lá do sul aqui para o Nordeste, porque ela não vai estar adaptada. As abelhas, quando elas já são da própria região, elas já estão adaptadas à condição de temperatura, ao sistema de chuvas da região e à própria florada. Então, o que a gente diz? Além de procurar as abelhas que estão na sua região, de forma geral, no Nordeste se cria o quê? Uruçu, a uruçu verdadeira, que se cria praticamente em quase todo o Nordeste, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas. No Piauí e no Maranhão criam muito a tiúba. Você também poderia usar no Piauí e no Maranhão a uruçu amarela. E tem a jandaíra, que também é criada em todo o Nordeste, a canudo, que é criada em todo o Nordeste. Mas então seria isso, é realmente se informar na região quais são as abelhas daquela região para procurar a criação dessas abelhas.
É interessante saber que é preciso procurar a abelha originária da região. É um dado importante para quem cria abelha sem ferrão.
Concordo, Valmir. O produtor precisa ficar atento a isso, porque uma abelha que não seja adaptada à região não consegue sobreviver.
Isso mesmo, e o ouvinte deve estar curioso para saber mais sobre esse assunto. Mas isso é daqui a pouquinho, porque agora vamos dar uma paradinha para uma música.
Vamos sim, Valmir. Vamos ouvir Bagaço do Mato, de Edmilson Figueiredo, na voz de Altamiro Silva.
Favas Contadas.
Roçados os pastos, do fogo a cinza aos detritos, no inferno verde vivo, quase morto, eu fitei, eu chorei, lastimei a castração, eu fitei, eu chorei, lamentei a situação. Homem, segura as tortas, gente que plantou hortas, árvores secas esticadas, rogando ao céu seus suplícios, para um mundo mais humano nesta terra. Eu fitei, eu chorei, lamentei a situação. Eu fitei, eu chorei.
Que voz essa do Altamiro, hein?
Sem falar na melodia relaxante, olha, Aline, adorei.
Dá pra perceber que você gostou mesmo, Valmir. Mas vamos voltar com as explicações da pesquisadora sobre a criação das abelhas sem ferrão.
Onde instalar essas abelhas para ter sucesso na atividade?
Primeira coisa que se tem que preocupar na hora da instalação é a disponibilidade da flora. As abelhas precisam das flores para poder retirar o néctar e o pólen, que são os alimentos dela. Então não adianta instalar num local que não tenha flora. Então procurar um local que tenha flora. E aí também algumas medidas de segurança para a própria abelha, né? Não instalar elas longe de casas, porque como elas não ferroam, elas são facilmente roubadas. Então é interessante sempre mais perto de casa para que os produtores possam vigiar suas abelhas. Evitar a proximidade de curral, porque para evitar a contaminação do mel, dos produtos dessas abelhas. Então evitar que as abelhas fiquem perto de currais, galinheiro e qualquer outra coisa que possa realmente contaminar. Lixão também, evitar a proximidade de lixão. Evitar também que fique perto de engenhos, porque elas vão achar muito mais fácil ir na produção do caldo da cana-de-açúcar ou na própria rapadura do que ir na flor. E aí o mel já deixa de ser mel, o famoso mel de cana, que não tem nem sabor de mel e não pode ser comercializado como mel. Então esses são alguns cuidados que se deve ter na instalação do meliponário.
E qual é o modelo de colmeia mais indicado?
Olha, existem realmente vários modelos de colmeia. Teve um tempo em que se trabalhava sempre com a indicação de modelo racional, mas hoje em dia já se está revendo isso. Já se vê que tão importante quanto as abelhas se adaptarem ao modelo da colmeia é o próprio produtor se adaptar. Então não adianta a gente recomendar um modelo racional, na horizontal, com ninho, melgueira, se o produtor mesmo gosta de trabalhar naquele modelo tipo caixote. Então a primeira coisa é o produtor ver qual é o modelo que ele se adapta, o tipo de abelha que ele está trabalhando se adapta e, por fim, também tomar cuidado para que o modelo escolhido ele consiga produzir o mel de qualidade, que não seja um modelo que vá deixar o mel sujo, que prejudique depois a comercialização.
É, produtor, fique atento aos locais que você instala as caixas das abelhas para ter mel de qualidade.
A gente pensa que pode instalar os caixotes em qualquer lugar, mas não é verdade, como explicou a pesquisadora.
Agora vamos saber por que o mel da abelha sem ferrão é diferente das outras abelhas.
É com você, Fernando Sinimbu.
O mel de abelha sem ferrão é diferenciado?
Ele é. Ele é diferenciado, ele tem características físico-químicas diferentes. A gente, quando prova ele, a gente vê que ele é mais fino, porque ele tem uma quantidade maior de água do que o mel da abelha africanizada. Ele tem mais ácido, por isso ele é um pouco azedinho. Então, ele tem todas essas diferenças realmente em sua composição. Por conta disso, também, ele tem um preço muito melhor.
E para finalizar nossa entrevista, a pesquisadora fala das vantagens de criar essa espécie.
É vantajoso, como eu estava dizendo, o produto tem um preço melhor de mercado. Então, embora elas produzam pouco, essas abelhas elas produzem de 1 a 10 quilos no máximo de mel por ano. Quando você compara com a abelha com ferrão, a abelha africanizada, que pode produzir 50 quilos de mel por ano numa colmeia, você vê que realmente é uma diferença de produção muito grande. Mas, em compensação, o quilo de mel de abelha sem ferrão, ele tem um valor de mercado muito maior. Tem produtor que chega a vender o quilo do mel de 30 a 100 reais o quilo. Então, é um preço muito melhor do que o mel da abelha com ferrão, que, dependendo do ano, vai variar aí de 4 a 7 reais o quilo. Então, tem essa vantagem mesmo. Além disso, é um produto muito bem aceito culturalmente. Então, é muito fácil de ser comercializado.
O Prosa Rural agradece a participação da pesquisadora Fábia Pereira e do Fernando Sinimbu aqui no programa.
E se você, ouvinte, ficou interessado em saber mais detalhes de como criar abelhas sem ferrão, entre em contato com a Embrapa Meio Norte.
Ligue de um telefone fixo ou orelhão para DDD 86, telefone 3198-0500.
Repetindo, DDD 86, o telefone é 3198-0500.
Se preferir, entre em contato com o Prosa Rural. Você pode ligar de graça usando um telefone fixo ou orelhão.
0800-646-1160. Estamos chegando ao fim de mais um programa, mas antes, nossa colega da Embrapa Informação Tecnológica, Ilka de Oliveira, traz novidades para o agricultor do Piauí.
Então vamos ao nosso quadro Pitacos da Hora.
Pitacos da Hora.
A Embrapa Meio Norte tem novidades para o agricultor do Piauí. Até o final do ano, será instalada uma microdestilaria em uma comunidade agrícola de base familiar a ser definida, que fará parte de um projeto experimental de incentivo à agroenergia, ou seja, aos produtos da agropecuária que podem ser utilizados para a produção de energia. A microdestilaria vai produzir álcool de diferentes matérias-primas e, para isso, serão implantadas unidades de observação de cana-de-açúcar, sorgo sacarino, batata doce e mandioca para fortalecer o trabalho de pesquisa e divulgação, visando a capacitação no manuseio e na operação da microdestilaria e da caldeira. A Embrapa Meio Norte está programando vários cursos destinados aos agricultores e também ao pequeno agricultor no cultivo de cana-de-açúcar e na produção de etanol. O plano prevê visitas técnicas de pesquisadores a microdestilarias instaladas nos estados de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul, onde a produção de etanol e de cachaça de boa qualidade vem ganhando força na agricultura familiar.
É isso aí, ouvinte. Vamos ficando por aqui.
Nos encontramos novamente no próximo Prosa Rural. Até lá.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal, país rico é país sem pobreza.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro Isabel Almeida, locução Valmir Nascimento e Aline Basile. Técnica, Antônio Nascimento. Conteúdo Embrapa Meio Norte.